E hoje à noite eu quero falar sobre momentos especiais em família. E através desse pensamento, dessa mensagem, nós vamos interagir um pouquinho e pensar como é possível, em meio à correria do dia a dia, construir momentos especiais para que marido e mulher, pais e filhos tenham a alegria da convivência e da comunhão. Antes de falar dos momentos felizes e especiais em família, vamos lembrar de alguns momentos difíceis em família. Hoje cedo, compartilhei com os irmãos que recebemos uma notícia muito triste. Essa semana, um marido assassinou a sua esposa, depois se matou na frente de um menino de 4 anos. Esse menino passou o dia com os pais mortos dentro de casa. No final do dia, alguém percebe uma falta ali de movimento, de interação, abre a porta e está um menino de 4 anos vendo seu pai e a sua mãe mortos. Como curar uma lembrança dessa? Muito difícil. Mas existem outras situações que aconteceram essa semana em famílias. Talvez essa semana você não tenha vivido um momento tão grave, mas quem sabe essa semana você visitou um familiar no hospital. Aliás, alguns membros dessa igreja fizeram isso essa semana. Talvez essa semana você tenha descoberto que um pai, uma mãe, um filho estão vivendo uma doença grave. E eu imagino que seu coração ficou bem apertado. Foi bem duro receber essa notícia. Talvez a sua situação em família seja uma situação econômica. Quem sabe o seu esposo está desempregado. Quem sabe os seus filhos estão vivendo um momento difícil, porque eles querem comprar alguma coisa, querem até estudar, mas vocês estão vivendo uma privação financeira. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no casamento. Vivendo um casamento de fachada, por exemplo. A gente te vê e parece que vocês são o casal mais bonito do mundo. Mas ninguém sabe que você dorme na cama e o seu marido no sofá, por exemplo. Seus filhos já perceberam, porque ninguém consegue esconder uma coisa dessa. Talvez seu filho esteja envolvido com drogas, talvez você esteja vivendo um momento bem complicado. A verdade é, irmãos, que nós vivemos momentos bem difíceis em família, realidades que nós não gostaríamos de viver. Se você escolhesse as opções melhores da vida para a sua família, eu tenho certeza que você escolheria apenas o que há de melhor, apenas coisas boas, porque nós queremos ver nossas famílias vivendo momentos alegres, momentos assim de festa, momentos de celebração. E hoje à noite eu quero olhar para um momento na vida de Jesus e extrair dele algumas possibilidades para nós construirmos momentos especiais. Já que sabemos que os momentos difíceis virão, talvez não tão graves, mas que família não passa por uma enfermidade, por um problema financeiro, por uma crise de educação dos filhos, por uma dificuldade de relacionamento, como nós sabemos da grande possibilidade de problemas em família, então precisamos interagir e contra-atacar, construindo momentos especiais em família. Um dos momentos que para mim é um dos mais especiais no ministério de Jesus foi o momento da ceia. Eu lerei a narrativa de Lucas 22. Você encontra a narrativa da ceia nos evangelhos, mas eu quero ler Lucas 22, começarei no verso 7, mas concentrarei depois a atenção a partir do verso 14. Eu imagino que esse texto é o que há de mais próximo a uma realidade familiar, de acordo com a narrativa e de acordo com o momento que Jesus estava vivendo ali com os seus discípulos. Nós temos nessa narrativa não apenas o que foi a ceia, mas nós temos um pouquinho do relacionamento entre Jesus e os discípulos, um momento de muita intimidade, um momento bem familiar, um momento bonito. A narrativa começa dizendo sobre a chegada do dia dos pães sem fermento, verso 7, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. É a Páscoa dos judeus, a referência que Jesus faz. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. É um momento de muita intimidade entre Jesus e os discípulos. É um momento de profundidade. E a primeira coisa que eu quero que você pense comigo hoje à noite é sobre a profundidade dos nossos relacionamentos em família. É sobre a qualidade dos nossos encontros em família. É sobre a intimidade que nós temos com cada membro da família. Ouso dizer que em alguns casos, a família se torna apenas um ajuntamento de pessoas que são ligadas por um vínculo forte, como o vínculo do sangue, mas não estão ligadas emocionalmente e nem espiritualmente o quanto poderiam estar. Algumas reuniões em família são reuniões informais, divertidas, sociais, mas nada profundas. São encontros onde se come, se bebe, se assiste um filme, se conta piadas, e sempre alguém conta em família uma piada de sogra, fala mal do time alheio, fala-se mal de política, mas às vezes o relacionamento para por aí. Não há profundidade, não há intimidade, não há uma troca que atravesse as amenidades, que atravesse a conversa polida. Quando uma família não é profunda nos seus encontros, nos seus momentos, ela vai aos poucos perdendo o que é essencial para uma família: a profundidade de relacionamentos. Jesus no texto, ele tem um momento muito íntimo, é o mais íntimo que ele tem com os discípulos. É um momento tão pessoal, é um momento de uma troca emocional muito séria. Jesus está prestes a ser preso e depois morto. E ele então chama a família. Há um pretexto, o pretexto da Páscoa, é um bom pretexto, como o almoço de domingo é um bom pretexto, como o aniversário de um ente querido é um bom pretexto, como a própria Páscoa, Natal, todos esses são bons pretextos, mas a Páscoa naquele dia, ela vai servir para um encontro inesquecível entre Jesus e os discípulos. Discípulos esses que foram, sim, a família do Senhor Jesus, além de sua mãe, de seu pai e de seus irmãos. Tudo começa na narrativa com uma preparação, você percebeu lá no verso 7. O pretexto existe, a festa dos pães ázimos, a Páscoa. Então Jesus, ele começa a preparar o ambiente. Ele começa a preparar o momento. Ele chama dois discípulos para irem arrumar um lugar especial. Mas na verdade aqueles dois discípulos encontraram tudo já prontinho. Porque Jesus havia preparado. Jesus havia já escolhido um lugar especial. Jesus havia escolhido um momento especial. Tudo estava nos planos do Senhor Jesus. Tanto é que na leitura, quando você lê o verso 8, 9 e 10, você percebe que Pedro e João vão encontrando tudo prontinho. Jesus diz: sigam o homem, eles encontram o homem e o seguem. E quando nós lemos ali os versos 12 a 14, nós encontramos os discípulos, quem sabe admirados, porque há um lugar todo especial para um encontro especial. Eu sei que nós temos uma vida corrida, todos nós aqui, mas a família precisa de uma preparação para ter momentos especiais. Sabe que de vez em quando nós estamos tão envolvidos com trabalho, tão envolvidos com uma série de compromissos e agenda, nós nos preparamos tanto para uma série de compromissos que vamos aos poucos esquecendo do compromisso gostoso de ser família. Para os outros, nós preparamos a casa. Para os outros, nós até gastamos um pouquinho mais de dinheiro para comprar uma comida bem especial. Para os outros, às vezes, a irmã procura até o livro de receitas da vovó. Para os outros, a família faz um mutirão e até faz uma limpeza especial na casa. Porque, afinal de contas, nós vamos receber alguém aqui, é uma visita. Mas naquele dia, Jesus preparou a casa para receber a sua família, os seus. Naquele dia, a casa não estava bonita para os outros, Ela estava bonita para os seus. E olha que, segundo a narrativa, Jesus escolheu um lugar muito especial. Um lugar amplo, é o que diz o texto, uma ampla sala, verso 12, uma mobília, os preparativos. Os discípulos, segundo o verso 13, encontraram tudo certinho e então eles preparam não apenas a Páscoa, mas eles preparam um encontro especial. Primeira lição do texto: pessoas especiais, elas merecem uma preparação especial. E quem é mais especial do que os seus? Do que a sua família? Talvez vocês tenham vivido alguns momentos bem tristes. E para você hoje a sua família não é tão especial. Seu pai não é. Sua mãe não é. Seus irmãos não são. Quem sabe você não tem nem gasto que poderia gastar com sua família. Nem dinheiro, nem tempo, nem atenção. Mas se você quer retomar momentos especiais, ou quer começar a ter momentos especiais, então você precisa, quem sabe, dobrar a manga da camisa e investir nos momentos especiais de família. Qual foi a última vez que você preparou um momento especial em família? De vez em quando eu vejo pessoas postando fotos lindas de um passeio em família, uma refeição especial, um momento de alegria assistindo o filme preferido, um momento assim em que nós podemos rir até de nós mesmos. Nós podemos fazer coceguinha na barriga de um filho, no pé do avô. Momentos em que nós somos mais nós mesmos. Nós somos livres. Porque aquele momento é um momento nosso. Nós preparamos aquele momento para nos divertir. Ou quem sabe para uma conversa dura, difícil. Mas tudo foi preparado. Porque é um momento especial. Olhando ainda para o texto, vamos ver alguns detalhes. Diz o verso, agora de número 14, que na hora certa Jesus, ele se reúne com os seus discípulos. Lucas é o evangelista mais detalhista de todos. E Lucas, como detalhista, como historiador, ele pegou um detalhe tão especial. Aquele encontro estava na agenda, tinha uma hora para começar, não era uma casualidade, era algo preparado. Irmãos, quem tem uma agenda pesada e quer valorizar a família, precisa colocar a família na agenda. Precisa marcar que esse dia, essa hora, esse momento, é o momento da família. É o momento em que eu vou me doar de um modo especial para a minha família. É o momento quando eu me preparei para ter um diálogo, uma experiência em família. Lucas percebeu que Jesus marcou até a hora, porque Jesus queria ter um momento especial com a família, os seus discípulos, sua família terrena. Existem momentos que nunca acontecem porque nós nunca o colocamos na agenda. Nós esperamos que um dia aconteça, que um dia dê certo, que um dia a gente se encontre. Que um dia, quem sabe, a gente consiga se reunir de novo. Esses momentos às vezes nunca chegam. E sabe o que acontece? O tempo vai passando, E quando nós menos percebemos, os nossos filhos já estão adultos, eles se casam, têm seus próprios filhos, e aí nós começamos a viver de lamentos do tipo: ah, hoje não dá mais para reunir a família. Jesus marcou a hora, porque ele estava decidido a ter um momento especial. O texto continua e diz que naquela hora, Jesus e os discípulos reclinaram-se à mesa. Naquela hora, quando tudo está preparado, a família se reúne. Naquela hora, Jesus e os discípulos, eles estão prontos para ter um momento especial. Ninguém estava com o celular na mão. Ninguém levou o iPad para ficar assistindo o YouTube na hora da reunião de família. Também ninguém ficou atendendo o telefone bem naquela hora, quando as pessoas estavam ali reunidas para ter um momento especial. Aquele momento era um momento da família. E então, Jesus e os discípulos, eles se reúnem em torno da mesa. Mesa que naquela hora, ela se torna um instrumento de ligação. Naquela tarde, já princípio de noite, a atenção não é tanto para o alimento, mas é um para com o outro. Há um quadro que se tornou muito famoso, a Santa Ceia, em que os discípulos aparecem junto com Jesus, todos de um lado da mesa. Você já deve ter visto esse quadro. É quase certo que isso não aconteceu dessa forma, porque os judeus tinham uma maneira de se sentar à mesa. Se era uma mesa grande ou pequena, não se importava. Era necessário que as pessoas estivessem na mesma altura para poderem se enxergar. Elas se sentavam num banco bem pequeno, bem baixo. A mesa também era baixa. E eles podiam se ver, olhar um no olho do outro. Naquele momento, nada era mais importante do que eles mesmos, que estavam ali compartilhando de uma hora especial. O texto continua, e o próximo detalhe é que o Senhor Jesus, abrindo o coração, diz assim, é o verso 15. Eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Você já viu Jesus ansioso alguma vez fora essa? Não. É a única vez em que Jesus está ansioso. E eu fiquei perguntando, mas como que Jesus está ansioso? Como que ele se permite estar ansioso? Então foi estudar esse verbo, que no original é um verbo aqui. O verbo traz a ideia de alguém que está querendo falar alguma coisa. Sabe quando você quer falar alguma coisa? Quando você passou o dia trabalhando e não vê a hora de chegar em casa para contar uma coisa para o marido, ou para a esposa, ou para o pai, ou para o filho, ou quer contar para um amigo. Sabe quando você precisa falar com alguém? É exatamente essa a ideia do texto. Naquele momento especial, Jesus está ansioso para conversar. Ele quer muito falar. Ele quer muito repartir. Ele quer muito colocar para fora uma coisa que está apertando o coração dele. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia sofrer. E ele, na sua humanidade, ele quer, em um momento especial, abrir o seu coração. Irmãos, muitas vezes nossos familiares não conseguem abrir o coração porque eles não têm um momento para fazer isso. Nós vivemos nessa correria tão grande, nós só falamos de coisas que precisamos fazer. Nós brigamos, nós discutimos, nós atropelamos a vida e às vezes não olhamos no olho do outro. Olhamos no olho do outro, quem sabe um cliente que nós atendemos. E queremos olhar no olho dele para que ele saiba que está sendo bem atendido. Olhamos no olho de um estranho. Olhamos no olho de uma pessoa com quem precisamos, quem sabe, pedir algo. Mas às vezes não olhamos no olho de uma esposa, de um marido, de um filho, de um pai, de um irmão. Nós não temos momentos para olhar no olho. Estamos às vezes até numa mesa, mas nós estamos focados na delícia do alimento. Estamos focados no problema de um terceiro. Estamos focados, quem sabe, em resolver alguma coisa. Pintar o apartamento, trocar o carro, pagar uma dívida. Mas não estamos focados no outro. Nós nem percebemos, às vezes, que o outro está vivendo um momento difícil. E ele queria muito abrir o coração, ele está ansioso para dizer alguma coisa. Em momentos especiais como esse, as pessoas se sentem mais encorajadas a abrir o coração, a admitir temores, a falar das suas verdades, são mais sinceras, e na sua sinceridade elas se sentem mais corajosas para falar. Qual foi o último momento especial em que você incentivou um membro da família a abrir o coração, a falar das suas verdades, a chorar, sem sofrer represálias, sem precisar esconder o rosto? O texto diz que aquele momento foi um momento planejado, especial, teve hora, teve espaço e foi encorajador o bastante para o Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, admitir o seu estado emocional e falar sobre as suas tristezas, temores e até mesmo a sua dor. Olhando ainda para o texto, há um pequeno detalhe na mesma frase. Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Com vocês. Jesus conviveu com muita gente. Aliás, havia uma multidão que da metade do ministério de Jesus para frente, praticamente o perseguia. Por isso que de vez em quando Jesus desaparecia, entrava no barco e ia para o outro lado, lá no mar da Galileia, ou subia num monte. Jesus já era uma pessoa popular. Jesus tinha seguidores, mas numa hora como essa, não são de seguidores que a gente precisa. Numa hora como essa, nós precisamos das pessoas mais próximas. Jesus não abriu o coração subindo num monte e declarando suas verdades aos seus seguidores. Jesus não subiu no monte e falou da sua dor. Jesus chamou a sua família, os seus íntimos, aqueles com quem ele realmente partilhava a vida. Às vezes, lendo algumas postagens de Facebook, eu tenho a impressão que há pessoas ávidas para abrir o coração, mas estão abrindo no lugar errado e para as pessoas erradas. Talvez estejam tão sedentas de falar o que sentem, que da mesma forma que se joga, quem sabe, uma pena ao vento e ela não volta mais, alguns têm feito isso. Tem falado para qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Há coisas que você deve falar apenas para as pessoas mais próximas. E Deus queira que a sua família seja o grupo de pessoas mais próximas. Deus queira que no meio da dor, o membro da família seja aquele com quem você quer se abrir. Aquele com quem você pode se abrir. Aquele com quem você não precisa fingir nada. Jesus queria abrir o coração com os discípulos. É com vocês. Eu quero falar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, mesmo sem perceber, os discípulos de Jesus, daqui para frente, vão receber sobre si uma responsabilidade que nunca tiveram na vida. Porque até então eles é que falavam, eles é que abriam o coração, eles que falavam a Jesus de seus temores, de sua inquietude, eles que faziam perguntas. Mas o Senhor Jesus agora vai olhar para esses homens e vai se abrir com eles. Consegue imaginar isso? O lado agora muda. E de pessoas que fazem perguntas, os discípulos se transformarão agora em ouvintes do Rei dos Reis. O Senhor Jesus vai ser franco com aqueles homens. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui, talvez, uma linda lição que é bom aprender cedo. Talvez você diga que a sua família é pior que a dos outros. Talvez você diga que a sua família não presta. Talvez você diga que gostaria de viver em outra família. Mas eu te digo que essa família, de alguma forma, pode ser usada por Deus para ser o seu ninho de responsabilidade, amor e convívio nessa terra. Alguns pais nunca tiveram o privilégio de ouvir seus filhos. Seus filhos não quiseram falar. Como alguns filhos nunca tiveram o privilégio de ouvir seus pais. Alguns maridos nunca abriram o coração suficientemente para suas esposas e vice-versa. Às vezes não há confiança o bastante para abrir o coração. Mas Jesus aqui ensina algo tremendo. Nós precisamos cultivar responsabilidade e confiança. Jesus vai abrir o coração para um grupo de homens que há pouco tempo estava discutindo qual deles seria o mais importante no céu, sentando à direita e à esquerda de Jesus. Jesus vai abrir o coração para um homem que daqui a pouco vai negá-lo. Vai abrir o coração a outro que vai duvidar dele. E vai abrir o coração a alguém que vai traí-lo. Eu não abriria o coração a um traidor, você abriria? Nós não abriríamos. Mas Jesus está ensinando uma lição. A lição de que nós precisamos aprender a responsabilidade que é ouvir um familiar e cuidar de um familiar. Antes de continuarmos, Quero convidar os diáconos que vão distribuir a ceia, que venham aqui.